sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast CX na Real. Meu nome é Muriel Garrido, estou aqui com a minha grande amiga Ellen Frota. Tudo bem, Ellen?
Oiê! Tudo ótimo, maravilhoso estar aqui com vocês para falar de CX, falar de tema polêmico, tema desafiador, não tem coisa melhor. Muito obrigada, Muriel.
Legal, seja muito bem-vinda, Ellen. E também estamos aqui com o nosso modelo fitness, né? O grande Fernando Rocha. Tudo bem, Fernando?
Tudo ótimo, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse episódio do CX na Real. Como disse a Ellen, vamos para mais um dia de realidades e desafios. E contamos com vocês nessa participação desse episódio. Um grande abraço a todos que nos ouvem.
Que show. Então, pessoal, convidei vocês aqui, convido nossos ouvintes também para conversarmos sobre um tema hoje bem complexo. E esse tema está muito relacionado a essa conexão entre CX, experiência do cliente, e marketing. Então, eu queria conversar um pouco hoje com vocês sobre como que o CX impacta nas estratégias e nas ações de marketing. Então, para começar, eu queria ouvir um pouco assim do Fernando. Fernando, vamos começar pelo básico. O CX está dentro, está fora do marketing? Isso é uma coisa que importa para discutir esse tema? O que você pensa sobre isso?
CX é ou não é marketing?
Ó. já colocaram eu em uma saia curta nessa primeira pergunta. Vocês verão, meus amigos, todos vocês aí, protagonistas desse mundo de experiência do cliente, que nós defendemos algumas teses, entre elas: puxe o que custar ou doa quem doer, marketing não é CX, e CX também não é marketing. Então, vamos trazendo primeiramente este grande farol assim, a iluminar a nossa ideia, né? De que as estratégias de experiência do cliente estão conectadas com ações de marketing, da mesma forma que estão conectadas com ações de atendimento, de pós-venda. Então, trazemos esse primeiro... tirando esse primeiro band-aid, né, da ferida, Ellen. E você, o que acha sobre esse tema?
Bora lá. Eu tô junto. CX não é marketing. CX também não é atendimento, só para lembrar um pouquinho. CX é estratégia de negócio, né? Envolve tudo. É uma forma de se viver enquanto business. E, lógico, dentro de business tem marketing. Então, para mim, o marketing está dentro de CX e da estratégia de negócio, né? Entendendo desta maneira. E é altamente parceiro em diversos momentos da existência e da materialização de CX. E você, Muriel?
Legal. Bom, gente, eu sempre dou um passo um pouco mais atrás sobre isso, né? Que é antes de discutir se faz parte ou não, se é ou não é, o que eu penso, né? Eu penso qual que é a função do CX dentro da empresa, né? E não é fazer o cliente feliz.
Calma, pessoal. Assim, a gente tá tirando um band-aid muito grande dessa vez, ô Muriel. Tem que ir com calma. Vamos focar hoje só no marketing, só.
Desculpa, é que foi um desabafo, perdão.
Não, mas é um ponto interessante, né? Depois a gente pode até conversar sobre esse grande tema, mas o CX, ele, como a Ellen falou, é uma estratégia de negócio, né? Então, o grande objetivo dele é o quê? Ajudar a empresa a crescer. Então, eu faço boas experiências, eu crio boas interações com o meu cliente, por quê? Porque continua sendo cliente, ele continua pagando, né? Ou seja, o meu faturamento crescer. Esse é o macro, esse é o grande direcionador. Aí eu faço isso conforme a minha marca, ela se expressa, certo? Como o meu produto funciona e por aí vai. Então, se a gente tem essa função, e eu, quando eu olho para o marketing, eu entendo assim, olha, o CX, ele vem apoiar e vem impactar muito as ações de marketing, independente se ele é um job de uma pessoa dentro do marketing, uma área independente dentro da empresa, uma área dentro do marketing. Independente dessa estruturação, ele vai desempenhar a mesma função. Então, o CX ele vai fazer com que a gente entenda principalmente o comportamento, as reações, né, dos nossos clientes com a nossa marca, sei lá, ao longo de uma jornada, usando o produto, reagindo em, sei lá, redes sociais, no boca a boca, e vai ajudar o marketing a ser mais assertivo no que ele precisa fazer, no que ele precisa comunicar. Claro que, assim, CX não define o que o marketing tem que fazer ou o que ele tem que falar, mas ele ajuda a impulsionar a ser assertivo. Então, eu vejo assim, entende? Então, meu objetivo é crescer. Como que agora eu vou me conectar com o marketing, com o comercial, com a área de produto, com a área de CS, com a área de atendimento, com a gestão como um todo, cada um no seu contexto, para ajudar a empresa a crescer. Então, no caso do marketing, eu vejo assim, ele vem muito para trazer novos insights, realmente para ser assertivo no que o marketing vai fazer para aumentar uma taxa de conversão, aumentar uma taxa de engajamento das pessoas nas ações de marketing, para ajudar a entender o comportamento desse perfil ou desse ICP, né, que é o perfil do cliente ideal, para que o marketing seja assertivo. E no final acontece o quê? A gente tem maior taxa de conversão com menor CAC possível.
Custo de aquisição do cliente, né? Ou seja, de forma orgânica, que os clientes se multipliquem de forma orgânica e através da utilização das estratégias de marketing, né? O marketing pode ajudar muito, 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 muito a pulverizar inúmeras coisas de CX, até das outras áreas, dos outros departamentos.
Ellen, aproveitando essa sua fala, né? E o que o Muriel comentou, a gente acaba usando essas estratégias de marketing muitas vezes para começar a captar os clientes ali naquele topo de funil, né? E com isso a gente começa a trazer para dentro da organização diversas informações, diversos dados e, né, como nós sabemos, né, os dados é o novo petróleo, né? As informações que nós captamos dos nossos clientes, as informações que nós retemos em nossas bases de dados, elas são primordiais para a gente ser assertivo nessas estratégias. Como que você, Ellen, avalia, né, essas entradas de múltiplos canais de informação para poder alimentar a base da estratégia de CX e, ao mesmo tempo, conectar com o marketing e fazer com que a empresa deslanche nesses seus resultados?
Eu acho assim, ó. A gente, uma das nossas responsabilidades enquanto profissionais, independente da nossa área, né, é a gente entender o que está acontecendo no mundo efetivo. Quando a gente fala de sair da nossa bolha, né, a gente fala aqui desde da outra temporada do CX na Real, para a gente sair da bolha, a gente tem de pensar um pouco fora da nossa empresa, entendendo o contexto do ser humano. O cliente é um ser humano. E nós vivemos numa era da desconfiança, ponto. Então, assim, ó, o que vale mais, por óbvio, só que o óbvio não existe, então por isso que a gente reforça, o que vale mais? Sou eu, enquanto empresa, e aí vem do marketing, né, das estratégias de definição da marca, sou eu falando de mim, ou alguém que já me conhece, que tem referências, que é o meu cliente efetivo, fala de mim. Essa é a grande diferença e a grande sacada, por exemplo, do marketing que eu vejo, é utilizar... Eu entendo que vivemos na era da desconfiança, eu entendo que eu preciso validar quem eu sou e a pessoa mais correta para fazer isso é quem já me conhece, é quem já utilizou dos meus serviços, é quem já está aqui dentro e tem a temperatura. Então, a partir do momento em que eu tenho essa sacada, eu preciso absurdamente fazer a diferenciação entre eu como marketing, e aí o que a gente vê, a gente já conversou em outros momentos aqui, Fernando e Muriel, e eu, a gente entender que o marketing não é só na parte de aquisição, efetivamente, quando a gente fala da jornada de aquisição, eu vou trazer o cliente e parou aqui, da porta para dentro, eu não olho mais para esse cliente. Então, eu como marketing, em regra, o que a gente vê dentro, na maioria das empresas, eu olho o cliente como lead. Ah, esse é um lead quente, esse é um lead frio e etc. Nem cliente ele é chamado, é só lead. E aí, a partir do momento que ele vira cliente, ele passou a ser de alguém dentro da empresa que não sou eu como marketing. Para mim, esse é um dos primeiros erros quando eu estou falando especificamente do marketing. E quando eu, atuante com a marca, atuante com as estratégias de aquisição, eu sei que este, que era lead, que virou cliente, ele é essencial para a minha vida, porque é ele que tira a dor da desconfiança de quem não me conhece. A partir do momento em que eu tenho essa clareza, eu vou usar. E aí eu quero muito trazer esse verbo efetivo, porque aqui a gente está falando de realidade. Eu vou usar o cliente como um meu marketing. Ele é um canal absurdamente estratégico para trazer outros clientes e para validar a coisa que eu, como empresa, não consigo, que é eu tirar a desconfiança. Então, a gente vê isso. Eu vou trazer um case aqui de um cliente da MCX. Quando a gente faz ações de experiência de cliente, né? Ações de conexão com o nosso próprio cliente, e ações específicas, os nossos clientes lá deste meu cliente divulgam a marca. E aí, um pouquinho depois, a gente trabalha com dados do Google. Quando os clientes vão lá e escrevem o nicho que a gente atua, eles não escrevem mais o nicho, eles escrevem efetivamente o nome da marca. Isso para o marketing é muito maravilhoso, é muito estratégico, porque diminui, como você disse, Muriel, o custo CAC, o custo de aquisição. Então, eu não apareço mais lá como link patrocinado. O cliente, o lead que foi impactado pelo meu cliente, ele já pesquisa o nome da marca, o que é maravilhoso e reforça o meu branding. Então, eu tenho vários ganhos como marketing numa mesma ação estruturada com perspectiva de CX.
Isso que a Aline está dando o exemplo da marca que está sendo tratada pela MCX é muito, muito rico, né? Você tangibilizar a sua marca em um produto. Tangibilizar a sua marca na cabeça das pessoas de uma forma que elas vinculam a sua marca àquele produto, né? E, por fim, né, a especificação técnica do produto já não existe, existe a sua marca, né? Isso é o máximo que o marketing pode alcançar, né? E eu entendo que algumas marcas conseguiram alcançar isso ao longo da sua história.
Hoje você manda um WhatsApp, você não manda uma mensagem.
Exato, exatamente.
Mas é legal, gente.
Que a Ellen gosta, né? Que você não faz mais uma dancinha pro Reels ou para outro, pro Shorts. Você faz uma dancinha pro TikTok. Por mais que você vai usar aquele arquivo, o que você fez para uma outra plataforma que não tem nada a ver, né, com a marca. Então, assim, você não faz uma dancinha pro Reels, você não faz uma dancinha pro Shorts, você faz uma dancinha pro TikTok. Então, você torna aquela ação em uma ação da sua marca, né? E independente se existe em outras marcas. Né?
Isso. Inclusive, para o Reels, deixa eu só complementar disso, Muriel, que eu estava falando do uso do cliente, né? Quando você tem essa sacada e essa estratégia de cuidar do PLP, né? Igual a gente fala da MCX, experiência de cliente só funciona do PLP, do presidente ao porteiro, ótimo. E o marketing envolvido nisso, tratando o cliente não só como lead, mas efetivo cliente, a gente tem cases de usar os clientes como, no gancho aí da dancinha do TikTok, os próprios clientes vão e gravam os reels para a gente utilizar. Ao invés de pedir para o profissional da marca gravar, falar de um conteúdo, quem faz esse co-cria a minha marca comigo é o meu próprio cliente. Mas através do quê? Através de uma ação de CX.
Isso. Então, isso são pontos bem interessantes, bem quando as coisas dão muito certo, né? Mas se a gente for agora um pouquinho e pensar no dia a dia do CX, né? Como que o CX no dia a dia pode ajudar a chegar nisso ou como ele impacta, né? Então, o que eu vejo, assim? Eu vejo, assim, pensando alto, assim, com quatro grandes pontos, obviamente tem mais, mas que eu me recordo agora, como o CX pode auxiliar, né? Então, quem está nos ouvindo e trabalha com o CX, como que vocês podem ajudar o marketing, né, nas suas ações, em ser mais assertivo e conseguir os resultados que a empresa precisa. E lembrando aquilo que eu falei, né? Por que o CX existe? Tá? Então, o primeiro ponto é ajudar nessa percepção de experiência. Tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas vão ter uma opinião sobre uma marca. Então, vamos lá, foi o marketing, fez lá, vendeu o sonho, comercial, fechou, comprou a empresa. Aí quando você começa a ver, e hoje o que, que as pessoas fazem? Quando eles são clientes da empresa, começam a usar e começam a ter experiências ruins. Eles começam a falar isso, não só cancelar o produto, mas também falam. Então, o falar hoje significa o quê? Fazer um review negativo, fazer um comentário em rede social, muitas vezes fazer um vídeo no YouTube mostrando que tudo aquilo era uma mentira, vão muito para o Reclame Aqui. Então, isso gera uma percepção negativa, né? Aos olhos de novos potenciais clientes, né? Principalmente isso. E o que, que isso acaba causando, né? Acaba causando o quê? Eu vou ter que investir muito mais em marketing para mudar uma opinião orgânica para eu conseguir novos clientes. Então, o que, que acaba acontecendo na prática? Começa a ficar mais difícil aumentar a minha taxa de conversão, começa a ficar mais caro todas as mídias, todas as campanhas que eu preciso fazer. Tudo porque eu tenho muitos clientes falando mal, né? Se a gente for ver hoje, comportamentos básicos assim, do dia a dia das pessoas. Você vai no iFood, você se arrisca comprar qualquer coisa de um restaurante que tem uma nota abaixo de 4?
Não.
Não, tem gente que já, a Ellen, no caso, não. E se for 3?
Nem pensar.
Então, quer dizer, o review fez com que a aquisição daquele cliente não fechasse. Por quê? Porque ele está vendo que as pessoas não gostam daquilo, então ele não vai se arriscar. Agora vamos pegar outra coisa. O que, que é muito comum de acontecer, gente, e isso é muito engraçado. Você se muda, vai para um apartamento, vai para uma casa e você precisa fazer, sei lá, alguma reforma, alguma coisa. Qual a primeira coisa que as pessoas fazem? Vão nos vizinhos e pedem referência. Ah, onde eu consigo um pintor? Onde eu consigo um cara para mexer no meu ar-condicionado? Onde eu consigo não sei o que, não sei o que.
Isso grupo de WhatsApp do prédio.
No grupo do WhatsApp também. Então, o que, que é isso? Isso é indicação boca a boca. Agora, se ninguém gosta daquela marca, não vai falar. Então, de novo, isso seria uma aquisição orgânica, vamos dizer assim, né? Que foi indicação de outro cliente. Não vai acontecer. Então, o primeiro ponto que ajuda o marketing é esse trabalho de experiência junto com as demais áreas para gerar percepções positivas. Aí fica mais fácil para o marketing mostrar, olha a quantidade de cases que a gente tem, ou até trabalhar um marketing orgânico das pessoas recomendarem. Um programa de Member Get Member, né, só faz sentido para uma marca bem conceituada. A não ser que eu esteja pagando os caras para indicar. Só que aí, de novo, estou diminuindo margem, estou perdendo dinheiro, estou investindo. Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso. Você quer ajudar o marketing? Então, ajude a modelar boas experiências para gerar percepções ou, assim, provas para o público de que aquela marca vale a pena. Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo. O que vocês acham disso?
Muriel, eu posso só trazer um case desse ponto aí que você está falando, assim, eu que trabalho com experiência de cliente, como que eu ajudo, muito bacana esse seu comentário, como que eu ajudo o marketing a potencializar a marca de forma orgânica por quem tem efetiva chancela de trazer resultado, né? Que é muito bacana a gente lembrar que CX é uma estratégia de negócio, todo negócio precisa trazer resultado positivo, lucro, no caso. Não existe para outra finalidade, mundo corporativo, mundo de negócio, mundo de adulto, né? A realidade é essa. Tem ações lindas, 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 e aí tem um outro ditado, eu adoro ditados, eu cresci com vários e faz parte do meu dia a dia. De boas intenções, o inferno está cheio. Esse é o fato. Se eu não tiver uma boa intenção e atrelar a necessidade da empresa que eu estou lá, né, que eu represento, esquece. A minha boa intenção não traz resultado. E aí é um exemplo, um case para chamar atenção aqui. Um outro cliente da MCX está fazendo uma ação com seus clientes, os líderes estão ligando para bater um papo, para saber, não é uma pesquisa, não é uma metodologia de pesquisa, mas é para potencializar o relacionamento. E aí, nessas ligações, E eles estão escutando inúmeros elogios, inúmeros reviews positivos. Aí eu vou falar de novo, que é uma ligação, né? O que, que eles estão fazendo, esses líderes, com esses reviews positivos? Nada. Nada. Eles escutam, ficam felizes e guardam no bolso. Aí o líder máximo da empresa, o que ele entende? Meus líderes não estão trazendo resultado. Essa ação que vocês estão fazendo aí não tem resultado prático para a empresa. Aí o que a gente fez? Espera, líderes, vamos pensar o que desta ação eu contribuo com o marketing para gerar uma visibilidade com esses resultados. É ouro o review positivo que vocês estão conseguindo. Como que vocês colocam isso na mão do marketing? Que o marketing, né, sabe se comunicar, sabe expressar. Vai saber como ninguém potencializar e mostrar que a ação de vocês como líder, esse relacionamento, essa ligação, esse tempo útil de vocês parando e falando e conversando com o cliente, isso traz muita coisa boa para a empresa que vai lá e reforça algo essencial para o marketing. Então, assim, um case direto, Muriel, do que você está mencionando. Se eu trabalho com o CX, ter isso em mente, como que eu agrego no resultado da empresa em diversas ações que eu faço interna, inclusive a visibilidade. E aonde tem review de cliente, entendo, vocês estão diante de um diamante para o marketing, entrega na mão do marketing, briga com o marketing para potencializar a voz do cliente que vocês escutaram.
Aí, complementando também, Ellen, esse seu ponto, é o seguinte, né? Nós vemos aí o desafio que muitas vezes as empresas encontram de fazer a geração de valor das áreas de experiência do cliente para a alta gestão. E é o momento ideal é pegando essas referências, essas ideias, e, como você disse, né, empacotando para que você seja vendido para as áreas, para você mostrar o valor do que você está construindo, para mostrar o valor das entregas que estão sendo realizadas, porque, do contrário, é mais um centro de custo, né? Senão a gente fica sempre sendo um centro de custo da organização e isso impacta diretamente na viabilidade do nosso projeto. Então, assim, se você está no área de experiência do cliente, você está vendo essas ações e você não está conseguindo vendê-las, você precisa conectar isso com a equipe de marketing para que venda não só a sua ideia, o seu resultado, mas tangibilize isso como uma ação estratégica para impulsionar ainda mais a empresa. Isso é determinante para a gente poder conectar a experiência do cliente com o marketing e com a entrega de resultados para a organização. Se não mostrar que, no final das nossas ações, entrou dinheiro na organização, nós estamos fadados a ser mais um centro de custo apenas.
Isso aí. Isso é importante, né? Ser um centro de custo e só ser percebido como gasto, gente, complica muito, não só a sobrevivência, mas como a liberdade de ações, né, que você vai ter, impacto que você vai ter nas demais áreas, né, quando você é de CX.
Mas, Muriel, gente, queria te fazer um pedido sobre isso, né, como a gente falou aqui sobre captar dados, né, tangibiliza isso em estratégia. Como que você vê as ações, né, de marketing para que a gente consiga reverter esses cenários negativos que a empresa muitas vezes tem em suas ações, porque às vezes acontece, né? A gente vê aí várias marcas, às vezes, criando uma ação linda e maravilhosa que ou vira meme ou está desconectado com o que os clientes têm de percepção da marca. Como usar isso para que a equipe de CX, né, consiga reverter esses cenários? Qual a sua opinião sobre isso e nos ajuda aí?
Bom, quando, assim, a gente está fazendo ações de marketing que os nossos clientes e o mercado em geral entendem como, vamos chamar assim, mentirosa ou não confiável e vira um meme, vou dizer assim, não é só responsabilidade do CX o que fazer, né? Normalmente isso acontece porque a gente tem um problema operacional, tá? E aí, quando eu falo de operações, não estou falando de apenas logística nem nada, estou falando do todo. Então, como eu entrego meu produto, se meu produto funciona, como a logística, o atendimento, esse todo que eu estou chamando de operação, tá? Então, para começar a reverter esses pontos, Acho que primeiro a gente tem que assumir uma verdade. A empresa tem que assumir a verdade. Não estamos bem, estamos fazendo algo errado. E a gente precisa consertar esse errado. Então, ao invés de tentar mascarar e fazer campanhas cada vez mais incríveis, o foco deveria ser em resolver o problema. Então, se eu estou virando meme, minha marca está virando meme porque o meu produto é ruim, eu não tenho que fazer mais esforço de marketing para tentar contar uma outra história, tentar mascarar, porque no final eu estou só gerando mais detratores e gastando mais dinheiro. Eu tenho que focar em resolver o problema. Então, se eu estou virando meme, aí eu quero fazer campanhas e tentar rebater, né? Ah, aquilo é mentira, não sei o quê. O cliente vai acreditar na marca ou na viralização que está acontecendo de outras pessoas que também compraram? É desperdício? É tentar abafar uma coisa que, cara, não vai ser abafado. Claro que o mercado esquece das coisas, mas vai continuar acontecendo e o balde furado continua. Então, é um esforço em conjunto para resolver isso. Tá?
Muriel, deixa eu só trazer aqui. O cliente, o mercado esquece, agora a gente tem um cliente interno, sabe? Às vezes, quando a gente cria outra campanha, o marketing cria outra campanha para abafar esses memes, você multiplica a sujeira. E aí, o seu colaborador, ele também é cliente, é o seu cliente interno, e ele também precisa acreditar na empresa. Aí você começa a fazer um balaio de gato, sem justificar, sem pedir desculpa, sem olhar para dentro de casa, e você cria uma operação que nem ela acredita mais, porque ela começa a ver, porque fica muito expresso, né? Ainda mais nas redes sociais, no mundo digital, que deixa lastros. Eu vejo muitos colaboradores acompanhando a empresa. Eu trabalho na empresa, eu acompanho o que está acontecendo do lado de fora e eu acredito muito mais no que está acontecendo lá de fora e deixo de acreditar na marca, porque eu não sei o que está acontecendo internamente, eu não sei o que está se fazendo para limpar efetivo e não multiplicar essa sujeira. O cliente interno, ele também é muito essencial, o cliente interno, entendo, colaboradores, é muito essencial a gente não tirá-los do radar, porque eles são, né, a solução nossa enquanto empresa, né? Empresa feita de gente, no caso. E essa gente está vinculada, está ciente e antenada nas ações de reversão e não ficar só acompanhando lá de fora é também muito valioso.
Bom, gente, a gente falou, então, dessa primeiro impacto que o CX pode trazer na estratégia de marketing, que é através da percepção, né, das experiências que os clientes vivem com a marca. E o segundo ponto que eu vejo é nessa geração de dados para maior assertividade de ações de marketing. O que é isso na prática? Então, por exemplo, no universo do CX, a gente tem acesso a muito dado. A gente faz pesquisa, a gente conversa com os clientes, a gente tem acesso ao NPS, tem acesso ao CSAT. Então, a gente começa a entender os perfis dos clientes que estão ali dentro. Então, muitas vezes, o marketing ele está focando numa campanha, numa comunicação com um tema central. E, muitas vezes, ele pode estar errando o perfil ou estar trazendo o perfil de cliente diferente. Então, por exemplo, o marketing está fazendo uma campanha para trazer um cliente, só que esse cliente ele não é o perfil ideal. Então, ele acaba gerando um gasto de energia e tempo da operação, tirando dúvidas, convencendo, revertendo conceito, isso que é o produto, porque é um cliente que não é o perfil que a empresa quer. Só que o marketing não vai descobrir isso, vai descobrir se não converter, certo? Então, o CX, ao analisar o todo, como que ele chega e como que ele, o que ele vive depois ao longo da jornada, e gerando dados sobre isso, pode ajudar o marketing a ser mais assertivo no que comunicar, no que falar, para quem falar, em que canal usar. Então, um case que eu vejo muito assim é quebra de expectativa. Então, normalmente acontece quando a gente tem uma estrutura de sucesso do cliente, que o cliente chega com a expectativa errada. Então, ele viu uma campanha, viu lá uma landing page, entendeu A, veio cobrar, só que a empresa entrega B. Então, ali já tem o estresse inicial, que às vezes estoura no sucesso do cliente, ali quando ele vai começar o onboarding, vai começar essa parte de adoção, né? Então, o CX pode analisar todos esses dados e trazer, olha, vai por aqui, esse é um ponto que o cliente fala muito, então usa essas palavras. Então, quando a gente também fala sobre estratégia de SEO, né, para a gente conseguir ranquear melhor lá nas páginas do Google, que palavras eu tenho que usar? Você tem que usar palavras que vêm do comportamento do cliente, como ele pesquisa, o que ele fala, o que ele vai atrás, quais são as palavras-chave, né? Isso tudo pode vir também com o auxílio do CX, que está olhando esse comportamento. Então, até em questões assim, olha, mostra esse número aqui, porque é um número que o cliente busca muito, pergunta muito no atendimento, pergunta muito lá no time de sucesso do cliente, reclama muito, ele evidencia muito esse fato no NPS, então usa como aquisição. Então, esse é o segundo ponto que eu vejo. Um terceiro também que eu acho muito legal de como o CX impacta na estratégia de marketing é na análise da jornada para auxiliar a conversão. E esse aqui eu tenho um case que eu vi que eu acho muito legal ele. Porque ele foi meio bobo, mas o impacto que ele estava trazendo foi gigantesco. O que estava acontecendo, né? E o que é esse terceiro ponto? O marketing tem lá suas ações para campanhas, enfim, leva para um site, leva para uma landing page, leva para a página do produto, leva para o carrinho, por aí vai. Então, ele gera essas ações e no final ele olha a taxa de conversão. É isso que ele olha. Só que muitas vezes essa taxa cai 10%, 5%, 2%. E aí, o que ele normalmente faz? Tenta aumentar o fluxo, o tráfego ali. Bom, se só converte 10 e eu preciso de 100, eu tenho que aumentar o tráfego porque eu só vou converter 10, certo? E aí vai gastando mais e o valor do CAC vai subindo. Então, o que que CX ajuda aqui? É você olhar tudo que as estruturas que o marketing está criando e o comercial também e ver o que que o cliente está vivendo, que é a famosa jornada. Então, por exemplo, um case que eu vi que foi muito interessante, a empresa tinha uma base gigantesca de clientes, gigantesca, que eu quero dizer, por exemplo, sei lá, mais de 5 milhões, tá? De clientes cadastrados ali. E o marketing fazia ações para vender um produto dentro dessa base e não conseguia. Convertia um número minúsculo, assim. E não entendiam por quê. Ah, deve ser um problema de comunicação. Então, eles foram testando táticas de growth, assim, para tentar mudar a comunicação, que se fala, tentar mudar a oferta, tentar mudar o preço, coisas assim, e não convertia de jeito nenhum. Qual a conclusão lógica que chegariam? O produto é ruim. Só que o produto não era ruim. Então, por que o marketing não consegue converter, tentando diferentes formas de comunicação? Então, não está acertando a comunicação, é o produto. Onde é que está o problema? E o problema não estava em nenhum dos dois, estava na jornada, que só foi pego por essa análise de jornada pelo time de CX. E o que, que era o problema? O problema, nesse caso, era o parcelamento. Por quê?
Não acredito.
O marketing, ele estava ofertando assim, olha, compre esse produto que você vai ter uma condição de compra específica. Aí você poderia usar lá um cartão especial. E aí dizia assim, você pode parcelar em até, sei lá, 12 vezes nesse cartão especial. E não pagar em dinheiro. Ok. Ou não pagar no, sei lá, no cartão de crédito normal. Beleza, as pessoas vinham com essa promessa, com essa expectativa. Aí iam lá, passavam todo o processo ali de marketing, iam landing page, aí iam para a página de compra, e quando eles iam lá para o momento de cadastrar a forma de pagamento, o que o marketing prometeu não tinha. Não tinha opção que estava prometido. Então, quando a gente analisava o funil, você tinha uma quebra gigantesca ali e não tinha um porquê. E era isso, aí a gente só descobriu quando foi lá olhar a jornada, fez um mapa de experiência para entender o que essas pessoas estão vendo. A gente viu, cara, não é o produto, não é a comunicação que está aqui, ó. A promessa feita pelo marketing não está aqui para o cliente executar. Então, olha só que interessante, né? Ah, mas isso é meio óbvio, né? É meio idiota, não? Pois é, mas
não existe.
E aí, assim, eu vivenciei isso recentemente aqui numa loja de varejo de utensílios domésticos. Primeiro, a promessa. Você terá 10% de desconto nessa sua primeira compra se você adquirir o cartão. Beleza, tipo, pô, 10% do que eu tô comprando é muita coisa, muita grana, né? Tava comprando um jogo de panela e era significativo 10%. Daí o que aconteceu? O limite que me foi aprovado foi inferior ao valor da minha compra. Então, não teria o total do desconto que eu necessitaria, que me foi prometido. E para piorar, eles não tinham o produto à pronta entrega na loja. Tinha, a mulher me atendeu, ficamos quase uma hora na loja com essa promessa dos 10% e não saí. No fim das contas, não comprei com ela e fui comprar em outra loja por causa do não cumprimento da promessa. Então, assim, você coloca uma condição especial sem saber se o seu cliente tem a condição para isso. Você não tem até o produto disponível que o seu cliente escolheu. Então, assim, é muito complexo, né? Assim, algo tipo bem básico, né? Tipo assim, vamos fazer com que a estratégia seja o seguinte: olha, você poderá ter os 10%, né? Num outro cenário, numa outra, vamos colocar de alguma forma diferente isso. E por fim, né, assim, você quebra completamente a expectativa do cliente com a marca, né? Fica muito, muito distante aquilo que você prometeu daquilo que você pode entregar.
Ah, eu tenho um exemplo, não tem como, eu tenho um exemplo disso também, de outro cliente que o marketing, entendendo o comportamento hoje, né? Então vai lá e chama o lead para falar em qualquer canal escolhido pelo lead, né? Então disponibiliza e-mail, disponibiliza WhatsApp, um monte de chat e etc. Aí, na hora que chega, na hora que pega o marketing, leva este cliente para a área comercial, que não sabe o que o marketing trouxe, não tem essa perspectiva de cliente, vai lá e liga. Então, o cliente manda WhatsApp, cliente que manda coisa em WhatsApp, aí manda lá, oi, né, quero falar, porque essa foi a promessa da marca, em qualquer canal, já tá aqui, inclusive, o link. Mandei no link, o que que a área comercial faz? Não responde o cliente no WhatsApp e liga. E aí tem lá, quando você mostra o relatório, um monte assim, ó, cliente não respondeu. Aí o marketing fala, caramba, eu tô apontando para o lugar errado, eu tô colocando um monte de lead, que se chama em marketing, tô colocando um monte de lead frio. Mas não é verdade, é porque quem que pegou a mão desse cliente, né, dentro da jornada, fez algo que não era o que se esperava, o cliente não foi o prometido, foi ligou, eu mesma, eu tenho esse perfil, se eu mandei mensagem é porque eu quero falar por mensagem, né, eu escolhi o canal, eu não quero que me liguem, não quero, at all, não me ligue, e aí eu vou, pronto, eu vou estar lá no indicador, cliente não responde, mas não responde por quê? Porque a empresa ou o departamento comercial não cumpriu a promessa que o marketing fez.
Exatamente. Bom, gente, aí então falamos um pouquinho sobre esse impacto, né, que o CX pode trazer, tivemos algumas ideias, tem várias outras formas também que o CX pode ajudar. Então, a gente passou por cima, assim, alguns temas para a gente lembrar. Falar um pouquinho sobre essas experiências positivas que eu posso transformar em review, posso transformar em testemunho, posso transformar em várias formas. A gente falou dessa geração de dados, a gente falou sobre análise da jornada. E um quarto grande ponto que eu vejo é montagem de cases de comportamento. Então, olha, esse tipo de cliente tem esse comportamento que leva ele a esse resultado. Quando a gente cria com a nossa marca, uma visão, um entendimento, uma dinâmica diferente, ele atinge esse outro resultado que é melhor. Então, como que a gente pode montar esses cases, né, mostrando
boa
a experiência e o resultado que a nossa marca traz? Então, hoje a gente vai ver um case, aqui lá, um slide do PowerPoint dizendo assim, ah, tal empresa saiu de menos 10 para 110 positivo. Isso é uma coisa, mas como foi essa trajetória? Então, eu posso pensar em cases assim. Você pode ter, cheguei, levei 6 anos para chegar nisso, gritei com o fornecedor, xinguei todo mundo, quase tive 3 burnout, mas cheguei. Case positivo. Depende, né? Se você contar o fator saúde, o fator tempo para conseguir um resultado, talvez não é tão positivo assim. Então, como que a gente pode fazer cases um pouco diferente, mostrando como que é essa jornada com a minha empresa, né? Com a minha marca. O CX pode ajudar isso.
Storytelling,
também,
né?
Exatamente.
Ô, Muriel, e aí a gente entra num ponto bem importante de se falar também, né? Que, assim, muitas vezes a gente quer com que tudo aconteça ao mesmo tempo, né? A empresa toda, de hoje para amanhã, precisa estar centrada no cliente. E aí, eu estava refletindo ontem, né, lendo o livro do nosso amigo lá, Bruno Guimarães, Cristiano Bem. Daí tem uma frase da Claire Musket, que é muito importante assim, para mim. Ela diz o seguinte no texto dela, né? No momento em que as empresas se transformam, os clientes já mudaram suas metas, né? A gente, às vezes, também pensa nessas estratégias de longo prazo e, às vezes, nós perdemos a oportunidade de fazer pequenas correções, pequenas melhorias, pequenas ações dentro dessas ações de marketing que foram realizadas para que as correções pudessem surtir um efeito mais rápido e mais sustentável para o nosso cliente nesse curto prazo, né? Então, é importante também nós olharmos as estratégias de CX sabendo claramente que elas são ações de longo prazo, de mudança de cultura organizacional, mas precisam de ações imediatas, né? E nessas ações imediatas, a gente fazer o máximo de correções ou as principais correções que a jornada do cliente, a experiência do nosso cliente necessita, né? Acho que é fundamental a gente ter esse olhar de que, dependendo do movimento que nós vamos realizar, se ele é algo muito estrutural e muito grande, o timing da organização já foi.
Isso, exatamente. Legal. Bom, gente, então, para fechando um pouquinho esse nosso episódio, nosso bate-papo, queria falar um pouquinho sobre, ok, legal esse conceito, mas talvez onde eu posso buscar inspiração, onde eu posso pegar outros casos práticos, tangíveis para analisar, né? Então, o que eu recomendaria aqui, tá, gente? Que para mim fez muito sentido. Algumas empresas para vocês olharem, não vocês têm que copiar, porque lembrando, são outras marcas, outro mercado, outro tipo de cliente, outra promessa, outro posicionamento, mas pode trazer insights. Então, assim, ó, se vocês procurarem ali, tem uma empresa que eu acho muito interessante, e eu não sou pago para fazer esse merchan, mas eu acho que eu deveria ser, mas eu sempre recomendo. Que é a Harman, tá, gente? A Harman é uma empresa que justamente trabalha essa parte de reviews. Então, lá, vocês podem achar diversos cases, tá, de como que no varejo físico as empresas estão fazendo. Principalmente também farmácias, como que eles estão usando isso e estão aumentando a sua taxa de conversão. Então, eles lá têm uma metodologia interessante para vocês analisarem e até tirarem alguns insights. De novo, gente, não estou usando pago se mexer, hein? Se o Lucas estiver ouvindo, o Lucas já sabe, tem meu Pix.
Mas vale a pena, ele merece.
Tem esse ponto, então, lá, porque lá eles têm vários clientes, assim, que podem trazer estratégias e execuções diferentes para vocês também darem uma olhada, né? Uma outra empresa que tem feito isso e trouxe um case muito interessante é a You. Acho que é assim que se pronuncia, tá? A Yu é... Só para eu não falar o nome errado.
É aquela de tênis, Yu, né?
É de tênis, que é Y-U-O-O-L. Essa empresa aí, de tênis, tá? Eles fizeram um case muito interessante, que eles criaram lá um programa de indicação, de member, get member, alguma coisa assim, tá? E no case que veio deles, eles já conseguiram... Esse programa já está sendo responsável por 30% do faturamento da marca. Que é muita coisa, né? Para um programa de member get member. Então, nos dados que eles apresentaram, eles falaram que só em 2023, o programa já aumentou em 209% o número de indicações em relação a 2022. Crescendo o faturamento em 3,7 vezes. E o que é o programa deles? Vocês viram que é simples, mas olha como eles têm feito, estão fazendo bem, né? Então, ao indicar a marca para o amigo, ele ganha 15% off e você recebe R$60 em créditos e acumula pontos. Em uma lógica lá de gamificação. E você pode ter acesso também a produtos antes de serem lançados. Então, vamos lá. Tudo bem, é um programa de member get member, né, de indicação, não é novidade. Só que por que que está dando tão certo? Porque por trás está uma marca boa com produtos bons. Senão ninguém iria indicar. Não, hoje, para criar um programa de member get member, não é difícil. O problema é fazer dar certo. Então, você tem que ter um produto bom, você tem que ter uma proposta desse programa para ser bom, e as pessoas têm que querer o seu produto, porque elas vão indicar, porque vão ganhar alguma coisa da marca, normalmente eles têm que querer também. Então, esse é o ponto que eu falei lá no início, né? Então, tem que ter uma boa experiência, uma boa marca para que traga seus dados. Então, a IU é um case interessante de analisar. E, por fim, tem só mais uns quatro que eu dizer, que o primeiro é o clássico Amazon, né, gente? A Amazon, cara, é review, indicação, você vai comprar alguma coisa, tá lá as estrelinhas, o que, que as pessoas falam, eles usam muito essa tática. Então, lá tem muitos cases para se inspirar. Então, se vocês forem lá no site da Amazon, aí tem lá um milhão de coisas, né? E vocês filtrarem por livros, vocês vão achar indicações do mês. E ali tá os livros que as pessoas estão indicando. Melhores reviews, o que mais está vendendo. Então, olha só, toda uma estratégia de venda moldada por indicação de quem compra. Olha que virada de chave como trabalhar um e-commerce. Então, lá tem um outro case também muito interessante sobre isso. E aí, gente, tem duas empresas que a gente conhece muito bem que vivem disso. Vivem basicamente de indicação, que é a GetNinjas e a Workana. Como você acha, né, profissionais, assim, pessoas de um trabalho específico? Você não conhece, não sabe se é bom, você vai na confiança do que esses sites, as plataformas vão te dizer, né? Então, vai contratar um freelancer na Workana. Cara, primeira coisa, quantos projetos ele já fez, qual que é a nota dele dentro da plataforma? Então, ó, é tudo baseado em prestar um bom serviço para ter um bom review e também para que as pessoas comprem. Senão, se eu chego lá no Workana, quero contratar, sei lá, um designer, e só tem gente com nota 2, eu não vou contratar, não vou arriscar, certo? Então, GetNinjas, Workana, posso até incluir o Airbnb aqui, Booking, tudo depende de indicação. Então, boas experiências, boas entregas para que haja um review positivo, para que haja indicações, né? Food também, que a gente comentou. E aí tem um case muito engraçado, tá, gente, que eu acho muito legal, que é a Heinz lá do ketchup, essas coisas, né? Eles fizeram uma campanha muito engraçada, mas olha como eles também trabalham essa percepção do cliente. Então, eles descobriram, não sei de que forma, vários restaurantes que eles faziam? Eles compravam um ketchup mais barato, abriam um pote da Heinz e viravam esse ketchup ali dentro. E aí fechavam o pote e davam para as pessoas com a embalagem da Heinz, só que o produto dentro era um ketchup inferior. Eu vou compartilhar nas redes sociais essa imagem da campanha deles.
Ai, e é muito engraçado.
Eles tiraram várias fotos das pessoas botando outro ketchup e falando assim, até quando não é Heinz, tem que ser Heinz. Então você vê que você pega um comportamento que... O que, que eu vou fazer com esse fato? Ah, xingar todo mundo tá, é fraudulento, fica mentindo e expondo a marca errado, ou eu posso criar essa percepção das pessoas, e isso num case e mostrar criar um vínculo diferente com a minha marca, né, do meu cliente. Então, esse é um case que eu também acho super divertido, que eu vou mexendo com a experiência, porque quem come Heinz percebe o sabor. Uhum. Então, quem vive com aquela marca sabe o que, que é e o que, que não é. E eles ainda conseguem fazer esse marketing divertido, tá? E é isso que eu tenho de case, gente.
Muito bom, Muriel.
Maravilhosos.
Ellen, palavras finais para os nossos protagonistas que nos ouviram até aqui. Vamos para o nosso encerramento desse episódio.
Quero agradecer a nossa segunda temporada. Tá com uma excelente aceitabilidade, isso é muito legal, muito bom, gratidão e muita honra. E deixar o convite para que vocês coloquem aquilo que faz sentido no dia a dia de vocês, onde a gente poderia agregar mais e reforçar que eu estou bem feliz de estar de volta.
Muriel, você, palavras finais.
Queria agradecer, então, vocês aqui pelo bate-papo e queria também convidar. Vocês viram, gente, que nesse episódio a gente não trouxe nenhum convidado, ninguém, porque a gente tem esse modelo também nessa segunda temporada. Então, a gente traz convidados para trazer a prática dentro do universo daquela empresa. Só que a gente também tem episódios que a gente faz essa troca de ideias. Então, eu convido vocês a comentarem, a mandarem mensagem para a gente de tudo que vocês ouviram, concordo, não concordo, o que vocês veem diferente, que outros cases vocês veem, como vocês aplicam. Então, abrindo aqui um diálogo com vocês, então a gente sempre vai ter esses dois modelos, tá? Vamos trazer alguém de empresa para contar a realidade da empresa e trazer esse bate-papo. Então, fica aí o convite, gente. Aguardo ansioso para aprender mais com vocês também. E só tenho a agradecer também por esse episódio e pela companhia de vocês dois. Gostei muito da conversa.
Obrigado, Muriel. Obrigado, Ellen, por esse nosso bate-papo de hoje. Quero estender a todos os nossos ouvintes o convite para fazer parte das nossas comunidades. Estamos nas redes sociais. Você pode acessar aqui no link abaixo os nossos canais, YouTube, Instagram, LinkedIn, e mandar também as suas perguntas, interagir conosco, para que nós possamos construir tudo isso junto com vocês, com as necessidades que vocês enxergam e com os desafios que vocês também estão vivendo nas organizações de vocês. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, protagonistas desse mundo de experiência do cliente. Nos encontramos no próximo episódio.
Tchau, gente. Um beijo. Até.
Tchau, pessoal.